CBN. Eleições 2024.
Já estamos de volta com o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 5 de setembro de 2024, e hoje nós vamos dar continuidade à rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Rio Branco.
Ressaltando a você, ouvinte, que a ordem das entrevistas foi definida previamente através de sorteio. E o último candidato a ser entrevistado é o candidato Genilson Leite, do PSB.
Genilson Lopes Leite, conhecido como Dr. Genilson, tem 46 anos, é técnico em agropecuária, médico infectologista, formado pela Escola Latino-Americana de Medicina em 2009, pós-graduado em cardiologia, médico concursado, já atuou no município de Jordão, no pronto-socorro de Rio Branco e atualmente é lotado na Fundação Hospitalar. Foi deputado estadual por 2 mandatos, de 2015 a 2022, e candidato ao Senado em 2022, e hoje concorre à Prefeitura de Rio Branco.
Genilson Leite, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Nossa entrevista terá duração de 20 minutos, onde você responderá perguntas de variados temas. Nós vamos ligar agora o nosso cronômetro e iniciar a nossa entrevista. Candidato, o senhor é médico e a área da saúde deve ser uma prioridade da sua gestão. Uma das suas propostas é oferecer nas unidades de saúde especialidade como pediatria, neurologia e psiquiatria. Como o senhor pretende alcançar esse objetivo, tendo em vista que os municípios brasileiros enfrentam hoje uma desigualdade na distribuição de médicos e especialistas? Bom dia.
Bom dia, Rita. Bom dia, Melícia. Bom dia, população da nossa capital Rio Branco. Quer dizer que é uma alegria poder estar hoje me apresentando aqui como candidato a prefeito da nossa capital, principal cidade do nosso estado. Muito feliz também por estar apresentando-me com o meu candidato a vice, que é o Sanderson Moura, uma pessoa altamente qualificada, que eu tenho o prazer de compartilhar este sonho, que é o sonho de ser prefeito da nossa capital. Rita, a questão dos problemas relacionados à saúde na nossa capital Rio Branco realmente não diferem de outras cidades brasileiras. No entanto, isso é perfeitamente possível, desde que você aplique os recursos de maneira correta e de forma que você possa atrair profissionais. Nós iremos fazer todo o esforço possível para termos uma rede de atendimento em diversas áreas, né? Essas que estão no nosso plano de governo fazem parte dessas áreas, mas nós vamos mais à frente um pouquinho. Nós queremos, aqui na nossa capital Rio Branco, fazer uma mexida no sistema de saúde em que o cidadão riobranquense se sinta mais acolhido e atendido. Nós vamos ampliar os horários de atendimento nos centros de referência aqui da nossa capital. Ao invés de o centro de referência fechar às 5 horas da tarde, nós vamos até às 22 horas. Para você que, ao chegar em casa do seu trabalho no final do dia, que quer tomar um banho e fazer uma consulta, você ter essa oportunidade de fazer a consulta e não ter que recorrer a uma das UPAs que geralmente estão superlotadas. E isso nós vamos fazer para lhe dar uma melhor condição de assistência à saúde. Tem outra mexida que nós vamos fazer nessa área de saúde, que é a criação de 2 centros que eu considero fundamentais. Um deles é o Centro de Atendimento Especializado para a Saúde da Mulher. A gente já sabe que a mulher riobranquense, a acreana, claro, sofre muitos tipos de violências, né? Nós somos, inclusive, o estado com maior índice já registrado de violência contra a mulher. E, para além disso, temos problemas de saúde, quer seja da saúde reprodutiva, saúde sexual, quer seja do período da sua gravidez. Nós vamos criar este centro com o objetivo de fazer com que nós tenhamos no âmbito do município um espaço para que as mulheres possam recorrer diante dos seus problemas de saúde sistêmica ou ginecológicos. Nós sabemos que a mulher, muitas vezes, quando tem um problema ginecológico, ela vai na maternidade, e lá na maternidade, grande parte das vezes diz, não é aqui é só para quem está grávida. A gente precisa ter no âmbito do município um espaço como esse, que respeite essa figura, que é a figura da mulher numa sociedade que nem a nossa, né? Isso não é uma criação ou uma invenção da candidatura do Dr. Genilson. Isso é uma necessidade que outras cidades brasileiras têm, né? E que são mais respeitosas com essa figura da mulher no que se refere à questão de assistência do que a nossa capital Rio Branco. E a terceira mexida que nós vamos fazer nesse sistema de atendimento em saúde aqui na nossa capital é a criação do Centro de Referência de Saúde da Criança, um centro de pediatria. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande, não tem momento mais difícil na vida de um pai ou de uma mãe quando está com um filho doente. Às vezes que não tem o dinheiro para bater na porta de um plano de saúde ou de um médico particular, tem que ficar recorrendo de UPA, batendo de porta em porta, às vezes não tem um pediatra, não tem um profissional para atender, mesmo que seja um profissional clínico, para atender essa demanda de pediatria. Nós vamos criar este centro com o objetivo de tanto fazer esse atendimento emergencial, como também, ou seja, de urgência, como também ter toda uma cobertura para as crianças no que se refere ao seu crescimento e desenvolvimento. Estamos cheios de crianças com problemas de saúde mental, crianças que nascem já com problemas mentais, às vezes devido até um pré-natal mal feito, a mulher que acabou não tendo a oportunidade ou não fez por outras razões um pré-natal adequado e essa criança nasceu com problemas. Então nós queremos ter essa cobertura no âmbito do município, chamamos isso de dignidade, porque não tem momento mais difícil na vida das pessoas do que quando elas estão doentes. Quando você está com saúde, você consegue, né, apesar da falta do dinheiro para pagar o táxi, para pagar o ônibus, para pagar o café, para pagar isso, você consegue trabalhar e fazer as coisas acontecer, mas com doença não. Então queremos ser um prefeito, né, que cuide das pessoas. Não vou ser um prefeito que vou me importar somente com cuidar de prédios, eu quero cuidar de pessoas.
E candidato, ainda falando dessa questão de saúde, o senhor também pretende ampliar a telemedicina nas unidades de saúde. A gente sabe que a telemedicina não é no sistema mesmo público, enfrenta alguns desafios. Um deles, o acesso à internet de qualidade. Como que o senhor pretende ampliar esse serviço para que ele alcance um grande número de pessoas e que ele funcione?
Ninguém mais dentro de uma cidade tem condições de fazer isso de maneira fluida e organizada do que o poder público. Porque o poder público consegue, a partir do seu banco de dados, a partir das suas demandas de serviço, organizar isso de maneira eficiente. A telemedicina, ela é uma realidade no Brasil, ela é uma realidade no mundo, que consegue garantir acessibilidade a consultas especializadas, mas também dinamizar o agendamento também de consultas. É incrível, para não falar uma outra palavra, como vergonhoso, né, no século XXI, 2024, e a senhora de 60 anos ainda tem que sair da sua casa 4 horas da manhã para ir para uma fila para marcar uma consulta. Né? Isso não era mais para estar acontecendo. Todos os consultórios e clínicas particulares de Rio Branco, você agenda por onde? Pelo WhatsApp, pelo aplicativozinho ali, mas nos postos de saúde a pessoa tem que fazer a tradicional e a velha fila. Nós vamos acabar com isso. Nós vamos organizar o agendamento das consultas, a marcação das consultas, dos exames. Tudo isso nós vamos fazer através da telemedicina, através da digitalização dos serviços da prefeitura. E isso se chama economia de tempo, economia de recursos e respeito às pessoas. Os recursos digitais, eles estão aí para serem usados. Então, nós vamos fazer isso também.
Candidato, agora mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre educação. Na área da educação, como é que o senhor pretende lidar com a falta de vagas em creches aqui na nossa cidade?
Ampliando as vagas, a gente precisa ampliar essas vagas, a gente precisa construir novas creches, a gente precisa restabelecer as parcerias que foram quebradas, que outrora, antigamente se tinha, determinados segmentos da sociedade que se propunha a organizar creches no âmbito dos seus serviços e a prefeitura ser um parceiro, né, igrejas, né, instituições, a prefeitura era parceira, hoje isso acabou, né, então nós precisamos reconstruir, né, essas parcerias e vamos construir novas vagas de creche. Isso é um compromisso nosso, sabemos que grande parte da população rio-branquense hoje está correndo atrás, quem está na sua idade de trabalho está correndo atrás de um empreguinho, de um trabalho, né? E às vezes você não tem com quem deixar seu filho, porque se você for pagar uma pessoa para cuidar do seu filho, da sua filha. O dinheiro que você ganha no trabalho é quase o dinheiro que você vai pagar alguém para cuidar do seu filho. Então, nós precisamos abrir essa oportunidade de creche para as mães de famílias que queiram trabalhar e aportar um dinheirinho para poder gerar um pouco de dignidade na sua casa. Então, esse é um compromisso nosso e nós vamos executar.
Candidato, falando agora de meio ambiente, mais precisamente de queimadas e fumaça. Como que o senhor vai combater as queimadas urbanas aqui em Rio Branco?
Olha, a gente precisa combater isso com educação, né? Ambiental, precisamos que a nossa população de Rio Branco entenda a importância de a gente colaborar com esse senso ambiental, né? Porque não se resume apenas em queimar um pedaço de madeira, não se resume apenas em você tocar fogo em folhas, é a saúde das pessoas, é o seu pai, é a sua mãe, é o seu filho que estão sofrendo e que ao final se submetem a uma condição de vulnerabilidade a um ponto de poder até morrer, né? Porque uma pessoa que tem uma doença crônica respiratória, uma criança com esse grau de intoxicação que está o nosso ar, ela pode desenvolver uma doença respiratória, pegar uma infecção e morrer. Então, a gente precisa desse senso de colaboração. Porque não sou daqueles que digo, olha, nós vamos punir, nós vamos prender, nós vamos bater, nós vamos fazer isso. Não, eu vou ser um prefeito que quero dialogar com as pessoas e acredito na educação e no bom senso das pessoas. Agora, nós vamos também ter um sistema, né, onde esse sistema seja capaz de detectar todas aquelas pessoas, todos aqueles locais que cometem esse tipo de queimadas e que terá punições também para isso. A gente vê hoje como é que está o nosso ar, aí vi até anúncios aí do governo, do município, atribuindo muito essa fumaça toda à Bolívia, né, aos bolivianos, que também provavelmente são, mas basta você sair de Rio Branco, do perímetro urbano de Rio Branco, às vezes no próprio perímetro urbano você vê ou o solo que já pegou fogo, ou o pasto queimando, ou a área queimando. Então, assim, tem muito foco no âmbito do município, e esse ar que está desse jeito é por conta também da pouca força que o município e que o estado estão adotando para poder combater isso.
Candidato, a gente muda de assunto para falar de saneamento básico. Na área de saneamento básico, quais são os seus planos para melhorar o serviço de água e esgoto aqui da capital acriana?
Olha, a questão do saneamento básico, a questão do saneamento básico vai ser um compromisso nosso, né? Que nós entendemos que é uma demanda da nossa população. Basta você sair nos bairros, que a coisa que você mais ouve nos bairros é: não temos água, não temos água, não temos água. O bairro aqui está sem água. Nós passamos aí um bom tempo que esse assunto já vem se arrastando, a população reclamando desse assunto. Houve até, nós estamos num pleito eleitoral, houve até uma promessa mais incisiva do atual prefeito que aí está, né, que fez até um movimento muito pesado, que foi um movimento que sinalizou diante da população que esse assunto iria se resolver, porque quando o sistema de saneamento de água e esgoto chegasse na mão do município, ia ser flores e água na torneira 24 horas. Então ele pegou, estava com o estado, e trouxe para o município. Qual foi o resultado? O resultado foi que piorou, né? A água está chegando com mais dificuldade nas torneiras de você que está me ouvindo neste momento. Nós sempre vamos trabalhar com responsabilidade, sempre vamos trabalhar entendendo que cuidar do interesse público necessita de respeito e responsabilidade. Não dá para você ter frases de efeito com o intuito de querer se beneficiar diante disso e arriscar um serviço tão essencial que é o serviço de água. Nós vamos calçar a sandália da humildade e entender que é importante uma grande parceria entre governo federal, governo do estado e município. Cuidar de água significa cuidar de saúde e cuidar de vida. Não dá para fazer sozinho. Não dá para achar que, com uma frase de efeito, eu vou colocar água nas torneiras de toda a população rio-branquense. Então eu vou trabalhar para quê? Para melhorar o sistema de captação de água, para ampliar o nosso sistema de distribuição, para mitigar, ou seja, diminuir as perdas, que hoje a gente perde 60%, mais ou menos, é um dado que não é preciso, mas é mais ou menos isso que a gente perde da água que é tratada, né? E temos também que pensar no futuro. Está aí o Rio Acre chorando, né? Virando uma grota, e se nós não tivermos um grande reservatório para nos momentos de estiagem, de pouca chuva, Rio Branco se valer desse reservatório, que nem outras capitais fizeram e cidades grandes fizeram, nós vamos ter problemas logo ali na frente. Então, iremos trabalhar com eficiência da captação, distribuição, diminuir perdas e melhorar também essa expectativa do futuro, trabalhar com essa expectativa do futuro. Esse é um compromisso nosso, saúde é vida. Por ser médico, eu entendo a importância de ter uma saúde, de ter uma água de qualidade na sua casa, porque quando você não tem água de qualidade, as UPAs estão lotadas, os postos de saúde estão lotados, porque seu filho idoso vai pegar diarreia, vai ter uma doença diarreica aguda e pode acabar até morrendo.
Perfeito. Candidato, no seu plano de governo, o senhor promete criar o programa de tarifa social para o saneamento e acesso à água e esgotamento sanitário. De onde é que viria esse recurso?
Esse é um compromisso nosso também, que nós temos. Nós entendemos que a água é vital para as pessoas, é muito mais barato para o município, é você gastar tratando água, diminuindo as perdas, né? E fazer com que as pessoas tenham acesso a esta água, do que você está tratando pessoas doentes nos postos de saúde com remédio, comprando remédio caro para que essas pessoas se curem das suas doenças. Então, isso não é recurso novo, isso é recurso, né, que já está aí dentro, mas que está sendo mal aproveitado.
A gente muda de assunto, candidato, para falar de assistência social. O senhor pretende implementar um fundo e política municipal de combate à extrema pobreza. Como que vai funcionar essa política?
Olha, nós precisamos, naquelas condições de vulnerabilidade, de pessoas que estão em situações muito difíceis, que até chegam ao absurdo, né? Eu chamo de absurdo, de ir morar na rua, né? Nós precisamos encontrar maneiras de combater isso, que nem o governo federal faz, né? Que nem algumas cidades brasileiras fazem, para que assim a gente não veja este absurdo que está acontecendo nas ruas de Rio Branco, né? A pobreza e a miséria, ela não é um problema de quem vive a pobreza e a miséria, é um problema de todo mundo e que vai acabar repercutindo na sociedade como um todo. Veja bem, aquele centro pop que está ali no centro de Rio Branco, que eu chamo aquilo ali de um absurdo e uma responsabilidade da gestão atual em tratar aquelas pessoas como animais e levar para elas apenas uma marmitinha e tá tudo bem, né? Aquelas pessoas não estão precisando só de marmita, elas estão precisando tratar o seu problema de saúde, né? A gente chega no centro de Rio Branco e parece aquele filme, né, que passou, teve uma explosão e tá tudo abandonado. Os comerciantes estão reclamando que estão saindo do centro de Rio Branco porque não aguentam mais, à noite, os seus empreendimentos serem arrombados. As pessoas que querem ali na beira do Rio Acre ver no final da tarde, né, dar uma relaxada, sentar numa mesa, tomar uma água, tomar um suco, né, elas não vão mais, ou estão evitando. Você conversa com os pequenos empreendedores ali do Mercado Velho, elas estão reclamando. Por quê? Porque aquela região está tomada de quê? Da população de rua, né, que está doente e que está afetando como um todo, toda aquela região. Então, você ter recurso ou arrumar recurso para poder combater aquilo ali é fundamental. E eu, é um compromisso nosso para você que está me ouvindo, e eu vou tratar aquele problema ali do Centro Pop como um problema de saúde pública. Primeira coisa que nós vamos fazer ali, junto ao Ministério Público, queremos ir tudo por dentro da lei, mas nós vamos tirar o Centro Pop dali. Nós vamos colocar aquela população num local em que eles possam não só receber uma marmitinha, mas que eles possam ser tratados também, para que eles possam ir se recuperando e não prejudiquem, né, o centro de Rio Branco com as ações, né, que eles costumam desenvolver quando estão usando drogas. Então, nós vamos tirar o Centro Pop dali, nós vamos levá-los para um local digno, um local onde eles possam ser melhores atendidos, e nós vamos revitalizar o centro de Rio Branco para que o comerciante, para que as famílias, para que as pessoas voltem a ter vontade de ir para o centro de Rio Branco.
Com relação ao transporte público, candidato, esse é um tema bastante polêmico, né? Falando de transporte público aqui na nossa capital, como é que o senhor vai enfrentar os problemas existentes atualmente?
São muitos, mas falando a verdade, não vou aproveitar o período eleitoral para fazer que nem os outros, dizendo que abrir a caixa preta do transporte público e quando abrir a caixa preta o negócio feio foi piorar. Peguei um ônibus aqui esses dias e fui andar nas ruas de Rio Branco e a reclamação é: estou chegando atrasado no trabalho. O cadeirante, não estou conseguindo entrar no ônibus porque fecharam duas vezes a porta do ônibus na minha cara. O outro, o ônibus está velho, quando eu entro com minha criança aqui no ônibus, começa a espirrar porque o banco está, aquela espuma ali do banco está soltando, enfim. Piorou o transporte público, está ruim, e nós temos que ter a responsabilidade de dizer que nós vamos trabalhar para melhorar. Não com frases de efeito, mas dizendo que um transporte público na capital precisa ser fluído, precisa dar condição às pessoas de chegar no seu trabalho no horário certo. Vamos trabalhar para aumentar a quantidade de ônibus, para que sejam ônibus novos e mais confortáveis.
E, candidato, o senhor pretende também implementar o passe livre para estudantes. De onde viria essa verba? Haveria aí um aumento na tarifa para os outros usuários?
De forma nenhuma. Isso já é um recurso que existe. O município já colabora por demais com essa questão do subsídio que dá para essas empresas. Eu irei colocar dentro do nosso processo licitatório o passe livre para o estudante, porque isso não é um presente, isso é um investimento. Eu sou daqueles que acho que investir em educação é parte do nosso compromisso e transporte para ir para a escola está como uma das responsabilidades do município, transporte escolar. E nós queremos que os estudantes de Rio Branco possam ter sim um passe livre e terão um passe livre para poder ir para a escola.
Candidato, nós chegamos aos 20 minutos aqui da nossa entrevista, né? Seu tempo está esgotado, o senhor tem mais um minuto para suas considerações finais.
Meu amigo, minha amiga de Rio Branco, que está neste momento me ouvindo, eu sou o doutor Janilson, já fui deputado duas vezes, fui o mais produtivo da Assembleia. No período da pandemia, até me afastei do meu mandato para ir para dentro dos hospitais, para poder ajudar a nossa população naquele momento difícil. Estou dizendo isso porque isso se chama responsabilidade e compromisso com a população. Poderia eu não ter feito isso e ter cuidado só dos meus interesses, mas eu entendendo que nós estamos vivendo um momento que exigia grande responsabilidade de quem está à frente, né, das atividades políticas, eu fiz. E é com essa determinação, com esse respeito, com esse otimismo, com essa vontade que eu quero ser prefeito de Rio Branco, para que assim a gente possa colocar Rio Branco um pouco adiante do que nós estamos, para que assim a gente possa cuidar melhor das pessoas. Eu vou ser um prefeito que vai trabalhar, que vai cuidar das pessoas, que vai respeitar cada cidadão, desde o gari até aquele que tem uma formação maior. Não irei trabalhar com agressões, não irei fugir dos professores no momento do diálogo, não irei agir com violência contra os nossos garis, não irei fazer de forma nenhuma qualquer tipo de atividade que desrespeite o cidadão rio-branquense. Conte com o meu trabalho, com o do Sanderson Moura, que é o meu vice, para que assim a gente possa transformar Rio Branco numa cidade melhor para que todos nós possamos viver. É 40 no dia 6. Um abraço.